Sem o conhecimento de todos, Shockwave não morreu. Em vez disso, a singularidade o lançou milhões de anos atrás no tempo, até os dias da pré-história bárbara de Cybertron, antes da consolidação das 13 tribos. Planejando imediatamente o futuro mais uma vez, Shockwave adota uma nova identidade tirada diretamente das páginas de história cybertroniana. Ele se torna Onyx Prime. Como Senhor das Feras, Shockwave cumpre um paradoxo ontológico, garantindo que os eventos em Cybertron se desenrolassem como a história dizia que tinham. Ele ajuda a construir a sociedade do planeta e depois orquestra sua queda preordenada através da manipulação de Megatronos e Lead Maximal. Ele inventa a profecia do Escolhido, de que Metro Titan havia falado. Ele faz isso para que as 13 colônias de Cybertron e os 13 mundos nos quais ele havia plantado seus minérios Regênesis fossem a mesma coisa, e ele deliberadamente envia os Maximals e o Talismã para a Terra, tudo a serviço de um terrível plano final. Mas nos dias atuais, os Transformers em Cybertron não sabiam de nada disso. Suas atenções se concentraram em Megatron quando ele foi finalmente levado a julgamento por seus muitos crimes. Procurando consertar sua vida de crimes, em vez de enfrentar a prisão ou execução, Megatron explora uma brecha legal para insistir que ele seja julgado pelos Cavaleiros de Cybertron. Consequentemente, Optimus Prime permite que ele se junte à tripulação da Luz Perdida em sua busca pelos Cavaleiros como o co-capitão da nave, para grande desgosto de Rodimus. Com o tempo, enquanto Megatron prova repetidamente suas boas intenções no curso de suas aventuras, um pequeno número da equipe da Luz Perdida está começando a aceitá-lo. Tais aventuras incluem um encontro com uma duplicata da Luz Perdida criada no acidente quântico do lançamento original da nave, uma missão de viagem no tempo para impedir que o cientista rebelde Brainstorm altere a história matando Megatron no passado, e um encontro com Mortulus, que em sua nova vida havia se retirado para o mundo longínquo e assumido a tarefa de catalogar a morte de cada Cybertroniano. Quando a verdade do envolvimento de Rodimus no desastre de Overlord é revelada, Ratchet parte da Luz Perdida para encontrar e trazer de volta o inocente Drift. Reunidos, a dupla frustra um plano dos Decepticons Gigatron e Hellbat para assumir o controle de um exército alienígena de soldados de pedra. Enquanto isso, Cybertron estava abrigando uma nova chegada, Windblade, uma porta-voz do mundo colônia de Kaminos, que havia sido trazido para o mundo dos Transformers por Metroplex durante o ataque de Shockwave. Kaminos, carente de recursos, estava perigosamente baixo em energia, e Windblade esperava obter ajuda para seu planeta, mas imediatamente se viu batendo de frente com um teimoso Starscream. A guarda-costas de Windblade, Chromia, por outro lado, se opôs ao plano e secretamente encena um atentado na esperança de assustar Windblade para voltar para casa. Imperturbável, a corajosa Windblade acredita que o bombardeio foi um atentado de Starscream contra sua vida e decide seguir adiante. Mas, quando ela descobre a verdade do que a sua amiga havia feito, Windblade é forçada a comprometer sua moral e conspirar com Starscream para encobri-la, deixando-a presa sob o polegar do intrigante governante de Cybertron. Após uma mensagem de Alpha Trion retransmitida por Windblade, Optimus Prime leva uma equipe de Autobots de volta à Terra, onde uma unidade de Decepticons, agora liderada por Galvatron e Soundwave, consegue forjar uma aliança com a nova força militar anti-alienígena do planeta, o Comando de Defesa da Terra, que culpou Megatron pela invasão anterior. Os objetivos de Soundwave eram nobres. Com a ajuda do CDT, ele pôde começar a construção de uma estação espacial chamada Santuário, um novo lar na órbita de Júpiter, onde os Decepticons poderiam viver em paz. Galvatron, por outro lado, tinha seu próprio objetivo: recuperar o enigma da combinação que aterrissara na Terra há eras atrás, e que agora estava nas mãos de Garrison Blackrock, o empreiteiro e magnata da tecnologia do CDT, Frustrado pela falta de vontade de Optimus em tomar uma ação direta para recuperar o Enigma antes que Galvatron pudesse alcançá-lo, o cada vez mais instável Prowl localiza Spike Witwicky e o usa para se infiltrar nas instalações em que o Enigma estava sendo mantido, mas a relíquia foi arrancada pelo agente de Starscream, o ex-Autobot Scope, na véspera de inauguração de uma ponte espacial entre Cybertron e Kaminos. Starscream usa o Enigma para restaurar Menasor e Superion. Sob a supervisão de Swindle, Menasor foi secretamente enviado para atacar Kaminos, para que Starscream pudesse parecer um herói para a colônia, usando Superion para salvá-la. Preferindo cortar a conexão entre Cybertron e Kaminos, em vez de permitir que Starscream tenha a chance de construir um novo império, Prowl libera Devastator, mas o gigante Construction fica fora do controle, forçando Optimus Prime a usar o Enigma e se fundir com vários de seus colegas Autobots para detê-lo. Em meio ao caos, Starscream atira em Swindle para impedi-lo de revelar a verdade sobre suas maquinações. O corpo ferido do vigarista foi levado pelo indigno assessor de confiança de Starscream, Headstrap, ao cientista Autobot Wheeljack, que trabalhou para salvar sua vida na esperança de que as informações que possuía pudessem ser usadas contra Starscream. Após a Guerra dos Combiners, Starscream e Windblade estabeleceram um contato formal não apenas com Kaminos, mas também com Velocitron, Eucaris, Devision e Corsair, levando à formação de um parlamento interplanetário chamado Conselho de Mundos e à emigração de muitos colonos para Cybertron. Prowl conseguiu escapar da custódia, mas foi sequestrado pelo louco cientista Tarantulas, que procurou vingar-se dele por uma traição no passado. Prowl consegue enviar uma mensagem aos Wreckers, que se reuniram para uma última missão e, relutantemente, vieram em seu socorro. O líder da equipe, Springer, posteriormente se esconde com Verity Carlo na Terra. À medida que a missão da Luz Perdida continua, a nave se vê na mira da Divisão de Justiça Decepticon, um grupo de elite de assassinos que não aceitou bem a notícia de que seu líder, antes idolatrado Megatron, havia passado para o lado dos Autobots. Pior ainda, o escapista em busca de glória, Getaway, querendo controlar a nave e sua missão, explora o descontentamento que a maioria da tripulação sente pela presença de Megatron para liderá-los em um motim, o que resulta em Megatron, Rodimus e seus confidentes próximos sendo abandonados no planeta de Mortulus. Tinha sido a intenção de Getaway entregá-los ao Conselho Galáctico, mas a Divisão de Justiça Decepticon os localizou primeiro, e uma luta desesperada aconteceu, culminando em um Megatron forçado a abandonar seu recém-descoberto pacifismo para destruir seus ex-servos. Observando o conflito da órbita, o Conselho Galáctico decide eliminar a ameaça de Megatron, explodindo o planeta com uma arma que o catapultou e a todos nele para outra dimensão. A equipe de Rodimus se viu em uma linha do tempo paralela, criada pela viagem anterior de Brainstorm, onde Megatron nunca havia começado a guerra, e o Conselho Funcionalista agora governava um distópico Cybertron. Com a ajuda da versão deste mundo de Rung, eles puderam retornar à sua dimensão natal, mas Megatron foi inadvertidamente deixado para trás. Preso em um mundo que não é o seu, Megatron viu a oportunidade para um novo começo, reunindo uma resistência para se opor ao governo tirânico do Conselho.